Mateus 20, do 1 ao 16. Esse trecho da palavra trata da parábola dos trabalhadores na vinha, tá bom? E vamos ver aqui o que o Senhor tem para nós aí com esse texto, vamos refletir um pouco sobre isso. Porque o reino de Deus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, ou seja, para contratar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, um dinheiro, na verdade, era normalmente como se fosse nosso salário mínimo, né? Ou seja, cabido para aquele dia, era o equivalente a um dia de trabalho. Então, é o que normalmente se pagava por um dia de trabalho. Um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo, perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele, ide vós também para a vinha e recebeis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, ao seu dispenseiro, aquele que cuidava de pagar os funcionários. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, ou seja, pelos últimos, até os primeiros. Ele inverteu a ordem, então, daqueles de chegada para o serviço, na hora de pagar. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, ou seja, na última hora, receber estes últimos, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia, ou seja, todo dia aqui trabalhando persistentemente. Mas ele, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último, o derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho? Ou é mau o teu olho porque sou bom? Ou é mau o seu olho porque sou bom? Perdão, uma interrogação. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Ou seja, você vai trazer coisas ruins a você, entendimentos ruins, por conta da minha bondade? Assim, os últimos, os derradeiros, serão primeiros, e os primeiros, derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Do que esse texto está falando? Ele está falando da graça de Deus. Ele está falando do favor de Deus. Ele está falando que, na verdade, o que está havendo aqui é uma situação que ainda é muito persistente hoje na compreensão de alguns quanto seus. Alguns entendem no que nós fazemos. Quando servimos ao Senhor, quando servimos no serviço eclesiástico, na vida da igreja, no atendimento de alguma particularidade da igreja, dentro dos seus ajuntamentos. Ah, eu sou o recepcionista, eu sou o professor, eu sou o diácono, eu sou... E alguns acham, efetivamente, vivem essas situações como se fosse uma situação de mérito ou de maior mérito. A gente precisa entender que, para o Senhor, importam muito mais as motivações do que as ações. Eu quero lembrar que alguém ouviu de Jesus o seguinte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E se alguém não teve tempo para efetuar nenhum serviço ao Senhor, mas ele manifestou um coração disposto a fazê-lo. E eu creio que o Senhor, naquele momento, o Senhor Deus Pai, a partir do Espírito Santo, trouxe discernimento a Jesus Cristo, que naquele momento vivia aqui como um de nós, trouxe discernimento do que havia naquele coração. Jesus pôde ver uma transformação verdadeira, um arrependimento verdadeiro, e esse homem recebeu uma palavra de vida eterna. Então, nós, muitas vezes, agimos como esses trabalhadores que foram contratados no início do dia. Nós estamos, muitas vezes, servindo ao Senhor, mas servindo ao Senhor com as motivações absolutamente erradas, achando que o que vamos receber é resultado do nosso esforço. Mas não é. O que vamos receber, mais objetivamente, de maior valor na nossa vida, a vida eterna, a aprovação de Deus para a vida eterna, ela não está ligada ao quanto nós trabalhamos, mas quanto aos sentimentos que envolviam o nosso trabalho. Aqueles homens não foram gratos. Pelo que me parece, né, a gente vê que tinha uma oferta de trabalho, o texto insinua isso, né? Havia uma oferta de trabalho que ela era maior do que a demanda de mão de obra. Ou seja, havia muitos homens parados lá naquelas praças, e aquele homem, então, foi lá e deu a oportunidade de trabalho a cada um daqueles homens. O que deveria acontecer ao final dessa jornada era nós percebermos no texto a gratidão daqueles que, uma vez que não tinham a condição de prover para aquele dia e naquele dia, tiveram, pela bondade daquele Senhor, a chance de serem ingressados como alguém que pudesse servi-lo e receber uma quantia justa, justa, pelo seu trabalho. E nós somos assim. Muitas vezes esquecemos de manter corações agradecidos ao Senhor e continuamos servindo como se o nosso serviço fosse nos garantir a boa paga do Senhor para a vida eterna e com a vida eterna. Ok? Mas não é. É a motivação do nosso coração. E aí, então, alguém se põe murmurador e coloca lá, mas o Senhor está sendo injusto porque nós trabalhamos o dia inteiro e ele coloca o seguinte, olha, o dinheiro não é meu? Sim. O que eu combinei com você, você não recebeu? Sim. Se eu quero pagar a este a jornada de um dia, o que que você tem com isso? O que que você tem com isso? A parábola também está falando de quê? De que é um tempo oportuno sempre para o Senhor e é um tempo oportuno sempre para receber dele a salvação. É um tempo oportuno para nós colocarmos os nossos corações diante deles e sermos recebidos diante dele e recebermos da sua graça, que é a coisa mais preciosa que um homem pode receber, que uma pessoa pode receber. Então eu quero dizer para você o seguinte, que se você está sendo chamado nestes tempos para um relacionamento próximo do Senhor, um relacionamento de fato de rendição a Ele, sabe o seguinte, não importa se você é velho, se você é jovem, se você é um adulto, se você é um adolescente, não importa nem mesmo se você é uma criança. Se esse convite chegou ao seu coração, atenda esse convite, porque sempre é o melhor tempo de ingressar na obra do Senhor, na seara do Senhor. Sempre é o melhor tempo. Não importa em que tempo você está. Se você é um jovem, eu quero te dizer que você tem uma juventude inteira para viver para o Senhor e para o louvor dele. Se você conseguiu enxergar o quanto maravilhoso é o Senhor Deus, o quanto que ele é pleno na vida daqueles que você conhece, que abriram os seus corações para ele, se renderam a ele, e se você vê o quanto ele é capaz de preencher as nossas vidas a despeito das dificuldades, e se você entende que você também quer isso, abrace isso com unhas e dentes. Não desista dessa sua disposição. Sirva ao Senhor integralmente, porque aquilo que ele tem nos prometido, ele também tem prometido a tantos quantos atenderem ao seu chamado. Mas você pode ser alguém que está bem avançado de idade. Você pode ser alguém que diz assim, já fiz tanta besteira na minha vida. Não importa. Ainda que haja um dia ainda para que você viva, viva esse dia na presença do Senhor. Ainda que tenha só a última jornada do dia, né? Mas você saiba que o Senhor tem a disposição de acolhê-lo também e a disposição de perdoar os seus pecados, se você de fato se arrepender dos seus pecados, de transformar a sua vida, e não é transformar a sua vida para melhor, para melhor sim do ponto de vista espiritual, porque aqueles que confiam no Senhor são fortificados pelo seu espírito, mas o que a gente está falando de vida para melhor é uma vida justamente na dependência de Deus e na esperança viva de uma eternidade com Ele. Sabe, se você quer isso para você, ainda que seja na última hora, que você possa atender firmemente a convocação de Jesus para você. Que você possa integrar ao reino de Deus. Que você possa se fazer um súdito nesse reino maravilhoso do nosso Senhor. Agora você já está seguindo, né? E aí a gente vê muita gente que está seguindo, mas que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É preciso também a gente rever nossa posição de serviço diante do Senhor. O que te leva a servir? O que te levou a servir até hoje? Eu quero compartilhar com você que minha decisão de rendição ao Senhor veio depois de que eu era um pastor. Ou seja, eu me converti já pastoreando. Eu não desconsidero toda a experiência que vivi com o meu Senhor. Eu não desconsidero a minha experiência de batismo, porque de fato eu tomei uma decisão com Ele. Mas eu sei que não a honrei durante muito tempo. Então, eu quero te dizer que serviço religioso nada tem a ver com coração transformado e grato. Aqueles homens que fizeram a jornada de um dia inteiro, que tinham também o dever de se portar de forma grata, eles se portaram como murmuradores diante do Senhor. Murmuradores. Ou seja, eles trabalharam o dia inteiro, ganharam aquilo que foi prometido, mas eles não tinham o coração ainda entendendo bem quais eram os sentimentos que eles deviam nutrir. Muitas vezes nós servimos, e como é bom e como é importante poder pensar nesse momento, a realidade de muitas pessoas quanto à sua vida religiosa. Muitas pessoas sempre atrelaram a sua vida religiosa ao prédio da igreja. Que alguns chamam templo, né? Nós preferimos o prédio da igreja. Templo é um lugar onde Deus habita ou ele emana de lá, mas ele não emana de lá, tanto é que agora não tem nada lá acontecendo. Então nós preferimos dizer o prédio da igreja. E aí, ou seja, tem muita gente que vincula a sua ação de culto àquele lugar, a sua ação de serviço ao prédio da igreja. E essas pessoas agora estão sofrendo grandes baques. Elas estão desesperadas para voltar a estarem reunidas naquele lugar, coisa que todos nós queremos. Mas graças a Deus, nós como comunidade de fé, que congregamos juntos, graças a Deus isso não traz para nós nenhum desespero. Traz sim o desejo de tornar a fazer, mas sem desespero algum, porque nós entendemos que podemos ser produtivos aonde estamos, ainda que seja junto apenas com a família, ainda que seja pelos veículos que temos a condição de utilizar. Na verdade, é aquela história. Se eu não puder falar, que os meus olhos sorriam na minha alegria e segurança do meu Salvador. Se os meus olhos me faltarem, que a minha alma confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós precisamos entender que enquanto houver sobre essa terra oportunidade de sermos produtivos, nós precisamos agarrá-la, entendeu? Então, nós temos oportunidade, mas porque só entende-se religioso a partir dos prédios, a partir dos grandes ajuntamentos. Dizem o tempo todo que não, mas estão desesperados. Porque eu sou diácono na casa do Senhor, e agora, cadê a casa do Senhor para eu ser diácono? Eu sou diácono da casa do Senhor. Entendeu? Não entendendo que nós somos casa de Deus, nós somos habitação do Espírito de Deus e que nós somos diáconos porque precisamos servir aos nossos semelhantes que estão lá. O que nos faz diáconos é a nossa condição de servidor, porque é isso que significa diácono. E todos nós temos que exercer a nossa diaconia. Mas infelizmente eu sou o diácono da casa do Senhor. Eu sou o professor da escola dominical, mas quando eu penso escola dominical, eu só penso aquele ajuntamento. Eu sou mestre, mas eu sou mestre na casa do Senhor. Agora chegou a hora de mostrar que você é mestre, dando respostas a tantos questionamentos e tantas pessoas que questionam a fé em Deus, em todos os veículos que você pode fazer, através do seu telefone, porque as pessoas não deixaram de ter contatos umas com as outras. Os questionamentos, as dúvidas ainda estão lá. Então, como é que você é o mestre na casa do Senhor se você não é o mestre onde você está? Infelizmente, até pastores, que são pastores da casa do Senhor, mas não são pastores do rebanho do Senhor. Olha, eu digo para você uma coisa, não sei quanto aos demais, mas eu sei que entre nós tem sido perceptível. Nesse momento, o pastoreio, para mim, tem sido algo muito mais intenso do que quando a igreja está em dias normais, como nós tínhamos antes. O pastoreio se tornou muito mais intenso, porque é um cuidado aqui, acolá, que antes era... Você entendia, você sentia o rebanho. Agora não, agora você tem que ir atrás, de se informar, saber como é que está, acionar uma liderança de grupo, saber se ele está se comportando bem, se ele tem algum cuidado com aquele grupo, se ele está tendo isso. O tempo todo se reportar às pessoas de uma forma que não era convencional para nós, mas se reportar às pessoas. Mas tem pastores que simplesmente nesse tempo podem ter parado de pastorear, sabe por quê? Porque eles são pastores da casa do Senhor. Da casa do Senhor. Eles não são pastores de rebanho, ou seja, eles não são pastores de pessoas, mas eles são os pastores da casa do Senhor. Então a gente precisa entender todo esse processo e entender o que nos motiva. O que nos motiva é o lugar, ou o que nos motiva é a alegria de ter sido chamado pelo Senhor para a sua seara. Interessante que vinha tem uma característica muito particular, né? Porque são trabalhadores para a vinha desse Senhor. O Senhor não planta coqueiros, ele planta vinhas. Isso é muito interessante. Ele não planta palmeiras, ele planta vinhas. Se tem uma coisa interessante é que algumas espécies de árvores, elas crescem o tempo todo na vertical, o tempo todo. Ocupam pouco espaço, não se espalham muito, né? Os seus frutos são concentrados exclusivamente dentro daquela área ali, mas vinha não. Vinha, se ela não se espalha, ela não dá a quantidade de fruto que ela precisa dar. Vinha tem que se espalhar, entendeu? É natureza, faz parte do processo, é vinha. Então você precisa entender que as tuas motivações e a tua gratidão precisam estar refletidas. Tomara que vá, ai que bom que voltou. Precisam estar na tua vida, ok? Os reflexos da sua gratidão precisam estar na sua vida e não na casa, não num lugar, não nas coisas que só acontecem num lugar ou nas coisas que só acontecem a partir daquele lugar, mas das coisas que são resultado da sua vida em Cristo e daquilo que agora ela explode de necessidade de contagiar outras pessoas. Que seja um contágio absoluto e absurdo da igreja do Senhor nesses tempos de isolamento social. Um contágio poderoso do amor de Deus, da gratidão que sentimos, da responsabilidade, mas ao mesmo tempo da honra que é servir ao Senhor no trabalho da sua vinha. No trabalho da sua vinha. A responsabilidade que é. A vinha, para quem não sabe, é a planta da uva, ok? É a parreira da uva. É aquele pé, aquela planta que se espalha, que faz... Alguns usam para fazer sombra sobre alguns lugares, né? Então, você foi chamado para ser alguém que coopera com a expansão do Evangelho de Cristo, sentindo-se honrado por isso e não se sentindo alguém que tem mérito a mais por conta disso. Você não tem mérito a mais. O que você tem é a honra de servir com os teus irmãos de igual para igual. Você faz há 100 anos, ou se você começou a fazer ontem, mantenha-se um coração grato e um coração humilde diante da possibilidade de ter sido escolhido por ele, chamado por ele, para que você possa não ser apenas chamado, mas para que você possa ser também escolhido. Porque quando ele no final do texto fala sobre isso, que muitos são chamados e poucos escolhidos, alguns já vão logo para a questão da predestinação. O povo gosta de teologizar as coisas mais do que o necessário, né? E mais do que é o objetivamente correto. Especulações, né? Só especulações. Parece que o povo tem sido alimentado só por especulações e teologia, em parte É muita especulação. O que o texto está falando ali categoricamente é que homens foram chamados, mas entre eles, só alguns apresentaram-se de forma a agradar o Senhor. O que significa que muitos são chamados, mas o nosso coração, a nossa gratidão, o nosso coração se revela quando nós somos contrariados. O nosso coração se revela quando as nossas expectativas não se cumprem. Mas louvado seja Deus se as nossas atitudes e as nossas expectativas forem forjadas em Deus, se a nossa expectativa for a expectativa do que Ele quer e não do que nós queremos. A realização dos nossos sonhos como igreja vão sempre centrar para um lugar. Mas a expectativa de Deus para com a igreja é algo muito mais amplo, muito maior. Por isso que se você tiver um pensamento como esse, você vai estar preocupado com pessoas em todos os lugares nesse momento, em todo o tempo, orando por pessoas em todos os lugares e em todo o tempo, orando pela transformação do mundo e não orando para que espaços estejam cheios de pessoas. E não trabalhando para que a tua igreja local, dentro de um prédiozinho, seja uma igreja operosa. Sabe, mas ter uma visão extramuros. Não ser aprisionado por essa perspectiva que limita. Prédios são muito bons. Toda propriedade que você consegue adquirir deve servi-la no seu intento. Mas igreja somos nós. Você foi chamado para servir ao Senhor, você foi chamado para plantar uma vinha e não um coqueiro, ok? Você foi chamado para plantar vinha e não coqueiro. Você não foi chamado para valorizar sua existência e o seu serviço religioso e não a sua fé. Você não foi chamado para valorizar sua existência religiosa servindo apenas na, abre aspas, casa do Senhor. Você foi chamado para ser casa do Senhor e servi-lo em todas as possibilidades, inclusive nos lugares de ajuntamento da igreja, porque isso é muito bom quando isso é uma possibilidade, ok? Então, que Deus abençoe sua vida com essa palavra, tá bom? Que você acorde, que você comece a enxergar que você é igreja agora, como você era antes, talvez até com muito mais possibilidades do que você tinha antes, talvez. Pense nisso. E se não for mais do que tinha antes, pelo menos esse momento tem sido um despertamento para você. Não é isso? Não tem sido? Eu creio que essas palavras têm sido palavras de despertamento para a tua vida espiritual. Eu creio que quando você voltar à possibilidade do ajuntamento nos prédios, você não voltará mais da mesma maneira. Você de o quanto Deus pode te usar. O quanto que Deus quer usar você, o quanto que Deus quer usar você. Você seja desperto para isso. E volta a dizer, quer usar você que tomou uma decisão agora. Quer usar você que estava afastado da vida como igreja, porque você colocava a culpa de tudo e de todos das coisas não acontecerem dentro da realidade religiosa em que você estava inserido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não trouxe essa palavra para todo mundo. Deus trouxe essa palavra para você. O que você fez? Você está frustrado, talvez, porque você é o diáconozinho da casa do Senhor, é o serviçalzinho da casa do Senhor, e ficou frustrado quando os seus planos e os seus sonhos religiosos não conseguiram se concretizar ali. Ali. Mas eu quero dizer para você que Deus não te chamou. O teu chamado não é esse. Nós fomos chamados a uma missão que é acima de qualquer missão. Ser discípulos fiéis e parecidos com Jesus Cristo, para gerar discípulos fiéis e parecidos com Jesus Cristo. E você não vai conseguir fazer isso confinado ou isolado. Que esse isolamento, nesse tempo em que você tem recebido palavras aqui, seja um isolamento para te libertar. Mesquinhas que te afastaram da fé. Na verdade, pense categoricamente, você vai chegar à conclusão que ninguém, nada, tem o poder de nos afastar da fé em Jesus Cristo. Nem altura, nem largura, nem a morte, nem a espada, tem o poder de nos afastar do Senhor Jesus. Se você está afastado, não é por culpa de nenhuma circunstância, mas é porque você vacilou na sua fé. E talvez você tenha vacilado na sua fé na hora que você se achou mais do que o outro, igual os que foram contratados no início da jornada. Você se achou mais do que o outro. Então achou que tudo tinha que acontecer do seu jeito. Mas não tem que acontecer do seu jeito, nem do jeito de ninguém. Tem que acontecer do jeito de Jesus. E isso tem que acontecer no individual. Porque é a soma desse individual, de pessoas obedientes, de pessoas comprometidas, que vai gerar um todo comprometido, um todo transformado e um todo operoso. Então volta para Jesus. Para de agonizar aí fora do corpo. Para de justificar toda a sua inatividade em nome de Jesus. Chore diante de Jesus se você precisa. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, que coração ingrato. Eu não permaneci na tua seara. Eu não fui aprovado talvez para um segundo dia de trabalho. Eu trabalhei num dia, me tornei um murmurador e tenho me comportado a partir de então como alguém que não tem vínculo com o Senhor. Fui chamado, mas não fui escolhido. Não me portei de forma que deveria se portar aquele que quer ser escolhido. Mas em nome de Jesus eu volto agora. Eu volto e quero assumir de novo uma nova jornada. Eu quero ser grato pela tua graça. Não importa o que eu quero, importa o que o Senhor quer. O que o Senhor quer. Eu quero te servir como o Senhor deseja. Eu não quero te servir como eu espero. Eu quero te servir como o Senhor deseja. Tome uma decisão. Você que está sendo chamado agora, sabe? É a mesma graça que Ele oferece a você. A mesma que nos ofereceu, que estamos tanto tempo nessa lida. Você que nunca tomou uma decisão, Ele quer te chamar nessa última hora. Ele quer te chamar hoje. Ele quer te inserir dentro desse contexto hoje.